Decodificando o DNA, com Maiana Zattes.
No mês passado, foram publicados dois artigos na revista Nature. Um sobre organoides do colo do intestino e o outro do cérebro. Os estudos salientam a importância destes modelos de órgãos humanos que podem reduzir experimentos em animais. Professora Maiana, como esses organoides podem ajudar a ciência?
Hoje eu vou falar da pesquisa de Sérgio Pasca com organoides cerebrais. E o que são organoides e como eles são construídos? Recordando, o pesquisador Prêmio Nobel Shinya Yamanaka mostrou que era possível reprogramar uma célula já diferenciada para que ela voltasse ao estágio de célula-tronco embrionária, capaz de se diferenciar no laboratório em qualquer linhagem celular. São chamadas células IPS, do inglês Induced Pluripotent Stem Cells. Yamanaka mostrou que era possível fazer isso com fibroblastos, que são células da pele, mas hoje fazemos isso rotineiramente no nosso laboratório com células do sangue. E no caso de organoides cerebrais, que frequentemente são chamados de minicérebros, as células do sangue são reprogramadas para o estágio de pluripotência e estimuladas para se diferenciar em neurônios e células que formam o cérebro. Esse processo pode levar alguns meses. E qual a relevância dessa técnica? Uma das possibilidades é construir organoides a partir de células de um paciente com uma mutação responsável por uma doença genética. Os modelos animais, geralmente os camundongos transgênicos, que podem ser gerados com mutações patogênicas, nem sempre reproduzem a doença humana. Um exemplo disso é o camundongo MDX, que tem uma mutação responsável pela distrofia de Duchenne. Enquanto pacientes com distrofia de Duchenne perdem a capacidade de andar ao redor dos 10 anos e requerem cuidados especiais para sobreviver após os 20 anos, os camundongos MDX têm uma sobrevida normal e uma fraqueza muscular muito discreta. No caso dos organoides derivados de células humanas, é possível investigar o impacto da mutação e desenvolver estratégias para corrigir a mutação através de técnicas de terapia gênica, como por exemplo a técnica de CRISPR, para edição de genes, ou então testar o efeito de diferentes drogas.
E como foi feita a pesquisa?
O grupo de pesquisadores, liderados pelo Sérgio Pasco, coletaram células de 3 pacientes com síndrome de Timothy, uma doença genética muito rara que causa autismo, problemas neurológicos e cardíacos. Ela é causada por uma mutação em um gene chamado CACNA1C, que é responsável pela formação de um dos canais, dos 4 canais, por onde o cálcio entra dentro das células. Eles cultivaram as células dos pacientes por 250 dias, até conseguir um organoide que tinha todos os tipos de neurônios que forma a córtex cerebral. E para criar um ambiente mais semelhante ao que acontece em vivo, os pesquisadores injetaram os organoides no cérebro de ratos e observaram que eles formaram conexões com os neurônios dos ratos. Em seguida, com uma técnica de terapia gênica, eles corrigiram a mutação que causa síndrome e observaram que a maioria dos canais defeituosos foram substituídos por canais que permitem uma passagem normal do cálcio. São achados muito promissores e que abrem caminho para novas terapias. Mas além de terapias, qual a importância dessa tecnologia? No centro do genoma, estamos construindo organoides a partir de pacientes com diferentes mutações responsáveis por doenças neurológicas ou de neurodesenvolvimento. Vamos testar diferentes estratégias para corrigir as mutações e observar seus efeitos. Mas além disso, estamos construindo organoides centenários cognitivamente saudáveis. Queremos entender como funcionam seus neurônios. Um dos nossos centenários é o Milton, de 108 anos, e que mantém uma capacidade intelectual incrível. Derivamos vários organoides a partir do seu sangue, que apelidamos carinhosamente de Miltinhos. Espero que os Miltinhos possam nos ajudar a desvendar os segredos para manter a capacidade cognitiva após os 100 anos.
Eu, Fabiana Maris, conversei com a professora Maiana Zattes.
Decodificando o DNA, com Maiana Zattes.